Fico muito, né, pela oportunidade, primeiramente a Deus, de estar aqui com os irmãos, né, adorando o nome do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz pelo pastor Cícero e sua família. Eu tenho grande gratidão, Cícero, por você, pela oportunidade e pela confiança também, né. Sabemos que o Cícero ele é um grande homem de Deus, que tem sido exemplo para mim também. Cícero, você é um exemplo para mim de superação, de graça, né, de cuidado. E aprendemos, irmãos, assim, um com os outros, né, aquilo que Deus tem feito na nossa vida e ainda vai fazer. Estamos crescendo, estamos caminhando para um novo tempo, onde Deus está abrindo portas e oportunidades para aqueles que desejam e para aqueles realmente que anseiam, né, e tem um coração obediente. Diga assim: eu tenho um coração obediente ao Senhor. Só que pergunta para o seu vizinho: você é obediente? E hoje nós temos uma mensagem poderosa. Eu creio que não vai demorar muito, né? Porque Deus, ele tem pressa de falar com o teu povo, com aqueles que anseiam, com aqueles que têm um coração voltado para Ele, que tem um coração bom, um coração generoso, mas porém um coração obediente, Keila, que busca a presença do Senhor. Vamos abre sua Bíblia lá em Gênesis 26, vamos ler do versículo 1 até o 6. Gênesis 26, do 1 ao 6. Depois, se o irmão quiser colocar um fundo musical aí, eu agradeço, amém? Quem achou, diz amém.
Amém.
Quem não achou, diz misericórdia. É o primeiro livro da Bíblia, né? Quem não achou também, está aqui no telão, amém, irmãos? Sobreveio a fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, de Gerar. Gerar, encontrando-se com Abimeleque, rei dos filisteus. 2. Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac, ele disse-lhe: não desça ao Egito, não fique na terra que eu lhe mas fique na terra que eu lhe indicar. 3. Habite nela e serei com você. Eu abençoarei, porque a você e sua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu, diga obedeceu.
Obedeceu.
Diga: eu sou obediente ao Senhor. A minha palavra, e aguardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tua palavra, ela é viva e eficaz, como a espada de dois gumes, Senhor, que transforma, que edifica, que liberta, que transforma. E essa noite, pela fé, nós cremos que o Senhor Deus tem uma promessa para cada um de nós. Nós agarramos essa sua promessa, ó Pai, igual aquela mulher agarrou, Deus, as vestes de Jesus. Nós queremos agarrar, Senhor, as tuas vestes, Senhor, essa noite, para que o milagre aconteça. Porque nós cremos que grandes coisas o Senhor Deus tem preparado para nós. E essa noite, Senhor, abre nossos olhos, para que possamos ver a tua grandeza, a tua beleza, o quanto o Senhor Deus tem. O Senhor Deus tem promessa para cada um de nós. Nós queremos que essa promessa se cumpra na nossa vida, porque nós cremos que o Senhor já está aqui. Em nome de Jesus, quem crê diz amém e aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui, hoje o tema, a importância da obediência a Deus. É o tempo de adversidade. Não é tão fácil, parece que a fé de muitos cristãos, de muitas pessoas, ser roubadas, ou ser simplesmente levada pelas circunstâncias da vida. E muitas vezes nos sobrepõe, a nossa caminhada, pastor Cícero. Tem dias que a gente está alegre, a gente está de bem com a vida, mas tem dia que não é assim. Por mais que nós, um dia, todos nós se convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus, muitas pessoas profetizam, falam das bênçãos do Senhor, você é abençoada, você é isso, Deus vai abrir portas sobre sua vida, né? Essa luta vai passar, você vai crescer, você vai avançar, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Sabe, irmão, e a gente vem, tem visto, não apenas para frente, mas às vezes a gente tem tido muitos testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida abençoada, que têm sua vida abençoada. Você vê, às vezes, pelo seu pai, né, pelo seu pastor, pelo seu discipulador, pelo seu obreiro, a igreja está crescendo, a igreja está avançando, e muitas pessoas estão sendo abençoadas. E nessa noite eu quero que você agarre essa bênção com toda a força, que você não vai sair daqui sem a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Sabe, irmãos, Deus tem promessa sobre essa igreja. Quando você falava aqui, Keila, sobre aquilo que Deus está falando no seu coração, aquilo que você buscava, né, os propósitos que você fazia em oração, sabe, o Senhor falava para mim, você orava mais pelo alguém do que por você mesmo. Os seus propósitos eram mais para buscar a bênção de Deus, para que se cumprisse na vida da sua família, e Deus está se cumprindo. Coisas grandes estão por vir, irmão, sobre a sua vida. A sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Existem portas que estão se abrindo, mas Joilson, eu não consigo ver as bênçãos de Deus. Toda bênção passa pelo teste do tempo. Porque às vezes, irmão, nós achamos que Deus vai dar grandes coisas para nós. Não, Deus vai começar com pequenas coisas. Muitas vezes nós queremos um pomar inteiro para nos deliciarmos daquilo que Deus quer. E Deus às vezes vai dar sementes para você plantar, para você ver o crescimento ao longo da sua vida. E você vai começar a desfrutar daquilo que Deus está fazendo ainda, irá de fazer. Porque existe promessa na sua vida que ainda vai se cumprir. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que vai fazer, espere em Deus. Por que você está tão ansiosa? Por que você quer mudar tudo pelas suas vontades, pela força do seu braço? Sabe, irmãos, o versículo que nós lemos aqui, falar a história de Isaac. Isaac teve uma família abençoada. Isaac teve promessa na vida do pai dele, Abraão. Um belo dia, né? Deus promete para Abraão que ele teria um filho com 100 anos. Imagina uma pessoa com 100 anos ter filho. Uma idosa, né? Uma pessoa já avançada de idade. E Deus promete que ele ia gerar com sua esposa um filho. Abraão creu que Deus ia fazer na vida dele. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos cansados de buscar, cansados de orar. E às vezes nós começamos a fazer coisas pelos nossos próprios braços, pelas nossas próprias forças, porque o Senhor Jesus diz que Ele vai te abençoar, Ele vai. Tenha calma, espere no Senhor. Tudo é tempo de Deus, não é nosso tempo. Porque muitas vezes nós somos como crentes micro-ondas, coloca 30 segundos e está morno, não é assim. Deus está preparando coisas grandes para você. Sabe, irmãos, às vezes Deus está preparando o seu coração para você receber algo grande. Como assim, Joilson? Existem pessoas, irmão, se você dá um carro para ela, se Deus dá um carro para ela, dá um emprego melhor, ela sai da igreja. Se ela sobra na empresa, ela sai da igreja. Se ela compra um carro, compra uma casa, ela sai da igreja. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus não te deu porque você não está preparado para receber. Se você receber, você vai sair da presença, mas Deus está preparando o seu coração. O quanto você é obediente a Ele, Ele vai te dar. Um belo dia, Abraão leva seu filho diante do monte para sacrificar, porque era uma prova. E o Senhor conduz Abraão até aquele monte. Abraão coloca seu filho, né, um rapaz já, a Bíblia, alguns historiadores falam que ele tinha em média de 25 anos, a 20 anos, um rapazão grande, diante de uma churrasqueira acesa, diante de um monte de lenha. Porque ali houve uma questão de obediência, Simone, da parte de Deus para Abraão. Ali era um ensinamento, ali estava passando algo. Filho, você confia em Deus? E ele confiou. Imagina só, alguém com idade já não sabendo o que ia acontecer com ele. Ele cresce, ele começa a caminhar. Um belo dia ele decide se casar, mas o pai dele decide que ele não coabitaria com as mulheres daquela terra, porque não fazia parte da sua geração, não fazia parte da tua parentela, não fazia parte da sua família. E ele pede para uns servos dele buscar uma esposa para ele em outra cidade, onde a parentela era de Abraão. O que, que você quer dizer com isso, João Wilson? Ele soube esperar. Você jovem, por que você fica buscando pessoas que não é do seu arraial? Por que vocês buscam algo que não faz parte daquilo que Deus preparou para você? Ah, mas é tão bonita, é tão bonito. Nem tudo que é bom é de Deus, do bem é de Deus. Espere em Deus, que Deus tem o melhor para você. Isaac decidiu esperar. Ele esperou em Deus. E um dia ele se casa. A mãe dele morre. E ele decide peregrinar para a terra do Egito. Só que o Senhor aparece para Isaac e diz: Isaac, você não vai para essa terra porque ela é muita fome. Fique onde você está, na cidade de Gerá. Ele foi obediente. Aqui começa a nossa história, irmãos, sobre a obediência. Porque a obediência gera milagre, a obediência gera vitória. Se nós queremos receber algo de Deus, se nós não fomos pessoas obedientes, como que nós queremos receber grandes coisas do Senhor? Talvez nós poderíamos até merecermos, mas no tempo da desobediência nós não merecemos. Quantas vezes, às vezes, irmãos, quem tem filhos aqui? Às vezes seu filho pede uma coisa, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Por que, que às vezes ele merece, por que às vezes não merece? Se ele desobedece, ele merece? Ah, mãe, eu preciso de um celular. Mas seu filho é rebelde, desobediente. Ele merece? No momento, não. Mas seu filho é obediente, lava a vasilha, varre a casa. Acorda. Arruma a cama. Não deixa a toalha molhada jogada. Aí seu filho fala para você: mãe, o que eu tenho que fazer? Mãe, o que eu tenho que ajudar mais? Ah, não, eu de novo? Só eu nessa casa? E fulano está lá deitado. Por que você não pede para o ciclano? Só eu? Por que só tem eu nessa casa? E reclama, e murmura, né? É isso não está bom, é aquilo não está bom. Tudo reclama. Aí tem que tomar o celular, aí tem que colocar de castigo, para ver se a obediência volta, aí os filhos querem se rebelar, aí não sei o quê, aí chora, aí murmura, aí não sei o quê. Sabe, irmãos, muitas coisas hoje nós não recebemos pela nossa falta de obediência. Às vezes estamos 5 anos, 7 anos, 10 anos na igreja, 15 anos. E aí vem você se pergunta, Senhor, por que eu não sou abençoado? Por que eu não cresço? Por que eu não avanço? Por que parece que as coisas nunca acontecem na minha vida? Tem um irmãozinho que chegou agora, tem 5 meses, tem 1 ano, já está sendo abençoado, já é um líder de célula, já se tornou um discipulador, já avançou no seu ministério, está crescendo, eu já continuo na mesma posição até hoje, não consigo avançar. O irmão chega de pé, de repente, uma semana já compra a bicicleta, depois de um mês já compra uma moto, depois de vários dias, tempo, um ano, já está de carro, e você na mesma situação. Aí você se pergunta, será que Deus ama mais ele do que eu? Não. É pela obediência. Deus trabalha na sua obediência. Deus trabalha na sua transparência. Deus trabalha na sua perseverança. Deus trabalha no seu querer, no seu posicionamento. Não pela sua força de vontade, irmãos. E quantos de nós não estamos avançando pela falta de desobediência, pela falta de fé? Abimeleque é um título, ou seja, é como se fosse um presidente, ou seja, esse faraó. Portanto, não era o mesmo homem com que tratou Abraão. Sabe, irmãos? E Deus manda Isaac peregrinar na terra de Gerar, onde Abimeleque ali, ele era rei. Ele que comandava nas terras dos filisteus. Os filisteus eram como se fosse o inimigo. Como que Deus coloca uma pessoa numa terra estranha? Como que Deus coloca uma pessoa ali, parece, na terra estranha? Como que é isso, Jesus? Parece que Deus quer que a gente passe fome, quer que a gente não avance. Sabe, irmãos, às vezes Deus coloca um freio na nossa vida, porque estamos caminhando para o lugar errado. Estamos caminhando por destinos errados. E muitas das vezes, não é o inimigo, não é apenas Satanás e seus demônios que paralisa a sua vida, mas às vezes Deus barrando você, para que você lá na frente não sofra algo pior. Quantas vezes, às vezes você quer sair da sua casa, você olha para o pneu do seu carro, está furado, está murcho, ou acaba a gasolina no meio da estrada, seu carro estraga, acontece alguma coisa, você atrasa para o serviço. Quantas vezes, quem já passou por isso aqui, irmãos, aconteceu alguma coisa, impediu você de sair? A gente murmura, reclama, eu tenho horário marcado, vou chegar atrasado. Meu irmão, às vezes é um livramento de Deus para a sua vida. E você não percebeu. O cuidado de Deus. É como se fosse uma criança. A criança quando começa a andar, a mãe às vezes fica de perto ali, né, cercando a criança, para não deixar ela cair. E às vezes nós somos assim, irmãos. Deus, todo momento, está nos cuidando de nós. Por mais que passamos por um momento difícil na nossa vida. Porque havia fome naquela terra. Deus sabia o que estava acontecendo. Porque todo o Egito estava passando fome. Só que Isaac estava fugindo de outra fome também. Estava procurando um lugar para habitar onde ele pudesse ter um recurso. E duas coisas que às vezes mais pesam na nossa família, na nossa vida, é falta de dinheiro, é falta de recurso. Quando você vê, você que é pai, vê, abre sua geladeira, abre a gaveta, abre a sua despensa, você não encontra nada, não tem um alimento. E às vezes, irmãos, a gente, como pai, como mãe, a gente se preocupa com a criação dos nossos filhos. E agora, né? Vou ter que trabalhar, vou ter que arrumar outro meio. Porque às vezes, se só o trabalho em si, né, tem mês que a gente passa apertado, irmãos. Tem mês que às vezes você vende almoço para comprar janta. Você conta as moedas para pagar as contas. E muitas vezes você já recebe com o destino do dinheiro já para pagar. Você pega dinheiro nessa mão, já joga para esse, já foi embora. Não deu para comprar nada, nem um baguncinha deu para comprar. Nem para sair com as crianças para tomar um sorvete, né? Ô, Senhor, tenha misericórdia. É Deus falando assim: calma, esse tempo vai passar, essa tempestade tem fim. Se você soubesse o quanto você vai ser abençoado. Sabia, meu irmão, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Existem portas que às vezes Deus fechou na sua vida porque queria proteger você. E Deus está abrindo portas aqui, no tempo certo. Quando vem aquele ventaval, vem chuva de vento, qual que é a primeira coisa que você faz? Fechar as portas aí? Janela, é ou não é? É isso que você faz, para que o vento não entre, para que a água não entre e destrua a sua casa. E às vezes, irmãos, isso vai acontecer na sua vida. Portas vão ser fechadas porque o Senhor vai permitir, vai fechar, para proteger aquilo que você tem, o bem mais precioso, a sua família, a sua casa, porque Ele vai cumprir as promessas dEle, que você vai ser abençoado, e ponto final. Mas depende do quê? Diga, da minha obediência. Da sua obediência. As nossas bênçãos estão apoiadas na obediência e em outras pessoas. Isaac foi abençoado através de Abraão, e nós somos abençoados através de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Jesus morreu naquela cruz, não foi em vão. Porque existia uma promessa, e hoje essa promessa está se cumprindo na sua vida. Quantos tem promessa de Deus aqui? Diga: eu tenho promessa de Deus na minha vida, e eu creio que essa promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia. Sabe, irmãos, existe promessa de Deus que vai se cumprir, tudo questão de tempo. Ele está preparando, Ele está moldando tudo no questão do tempo de Deus, não é no nosso tempo. Só que tinha uma condição para Isaac. Ainda tinha uma condição. Diga, qual é a condição? Diga, permanecer. Permanecer requer obediência. Se Deus fala assim: fique aqui, não vá. Fique aqui, não caminhe. Sabe, irmãos, mas tudo isso requer o quê? Se realmente nós estamos alinhados com a voz do Senhor. Só obedece quem ouve. Se as pessoas não ouvem, elas não obedecem. Porque tem pessoas que entram pelo ouvido e saem no outro. Ela não ouviu, apenas escutou, mas não ouviu, não desceu no coração dela. Porque talvez, Cícero, as pessoas obedecem com quem tem intimidade. Porque alguém vem de fora e fala para alguém, o seu filho, alguma coisa: oh, não faça isso, menino. Quem você? Eu não conheço. Talvez você não vá obedecer porque eu não tenho intimidade. Mas se o Cícero, o pai dele, falou assim: Abraão, não faça isso, ele vai obedecer. Por quê? Porque ele conhece o pai. Porque ele respeita o pai. Porque ele tem intimidade com o pai. Porque ele ouve a voz do pai. Ele sabe quem é que está falando com ele. Você tem ouvido a voz do pai? Você tem tido intimidade com o pai? Você tem orado para você sentir a voz de Deus? Jesus, quanto tempo eu não consigo sentir essa voz do Senhor falando no meu coração? Você tem buscado intimidade através da palavra? Você tem reconhecido a voz do seu pastor quando fala na sua vida? A voz da sua pastora, a voz do seu obreiro, da sua discipuladora? Porque tem pessoas que se acham, para cima dela só Deus, avião, eu não ouço ninguém. Que direção é essa? Irmãos, Se você não ouvir a voz do seu pastor, você não ouvir a voz de Deus. Porque a voz do seu pastor e da sua pastora são representados de Deus aqui nessa igreja. Muitas vezes pessoas não crescem, não avançam, porque são desobedientes aos seus pastores. São desobedientes à sua liderança. São desobedientes aos seus pais, às suas mães. Isso é um mandamento do Senhor. Existem coisas, talvez, que eu não concorde. Às vezes na nossa reunião, Cícero, às vezes nós colocamos ideias, às vezes eu tenho um pensamento do Cícero, mas isso não quer dizer que eu vou desobedecer, isso não quer dizer que eu não vou fazer. Todos nós temos que ter, irmãos, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, porque ninguém foi criado como robô, apenas com um chip, apenas com a numeração. Todos nós temos sentimentos, temos desejos diferentes, cada um pensa de uma forma. Só que eu tenho que respeitar o pensamento de cada um de vocês. Talvez eu não vou concordar, mas eu vou respeitar. Mas existem pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu tenho que andar debaixo da obediência, meu irmão, senão eu não vou crescer. Porque a desobediência precede a queda. A soberba e o orgulho precede a queda. Deus não tem comunhão com quem é desobediente. Certo dia, Abimeleque conversa com Isaac e diz: Isaac, quem é aquela mulher que está junto com você? Eu falo: ah, é minha irmã. Aquela é minha irmã que eu trouxe. Porque ele já tinha, o pai dele já tinha passado por essa situação. Um dia Abraão chegou com Sara no Egito. E lá também perguntaram: quem é que é a mulher que está junto com você? É minha irmã. De fato, era a minha irmã dele, filho do mesmo pai. Só que ela é a esposa dele, ele mentiu. E Isaac estava caminhando, estava prosseguindo pelo mesmo caminho do que Abraão mentiu. Só que um belo dia, Abimeleque, talvez pela janela, talvez pela sacada, não sei. Naquela época não tinha câmera, né? Os olhos, é como uma câmera, olhava de longe. Olhou para Isaac, Isaac estava acariciando Rebeca. Não a carícia de apenas amigo, apenas irmãos, toque de aconchego, não. Mas talvez ali estava debaixo de uma árvore, namorando, ou seja, algo mais íntimo. E ele percebe que Isaac tinha mentido para ele. Ele chama Isaac: por que você mentiu para nós? Por que você não falou a verdade? Naquela época, quando você se casava com uma mulher, ou vice-versa, se você chegasse diante de um rei, se o rei achasse aquela mulher bonita e atraente, ele mandava matar o marido para se casar com ela. Só que no coração de Isaac, poderia, falou assim: peraí, se eu mentir, se eu falar a verdade, eu posso ser morto aqui. Aí que entra. Muitas vezes tem pessoas que não é abençoadas porque estão com mentira. Só que mentira tem pena curta. Quando o diabo não fala, Deus revela. Não adianta, nós queremos caminhar, queremos enganar as pessoas, querendo enganar a igreja, enganar a liderança, ter uma vida talvez ativa aqui dentro da igreja, e uma realidade totalmente diferente lá no mundo. Não adianta eu querer estar aqui dando glória a Deus e aleluia, querendo ter uma intimidade com o Senhor, e sendo amante lá do mundo. Não adianta eu querer ter um relacionamento profundo com Deus, com o Espírito Santo, se eu estou adulterando lá fora. Venho com roupa de crente, venho com a Bíblia de crente, venho adorando como crente, mas o meu coração não está compactuado com o Senhor. o pastor prega sobre pecado, aí o pastor fala sobre santidade, aí fala sobre isso, sobre aquilo. Não, pastor Cícero, o que tem a ver? Hoje é moda, não tem nada a ver. Tudo pode, a igreja tem que aceitar, a igreja tem que amar. Deus é amor, sim, mas Deus também corrige. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Sabe, irmãos, às vezes temos que ser radical com as coisas e não aceitar. Você como pai, como mãe, você vai deixar alguém entrar na sua casa fazer como quer? Por que nós devemos aceitar? Ah, não, mas o pastor, que o pastor é chato. Ah, mas o discipulador é chato, não deixa. Meu irmão, você é dono do seu próprio nariz. Só que eu quero dizer para você, toda mentira tem sua consequência. Todo ato tem sua consequência. Isaac estava caminhando para essa caminhada de abismo. Só que o Senhor falou com ele: Abimeleque, não faça isso. Ele trouxe a realidade das bênçãos do Senhor sobre a vida dele, porque existia uma promessa para Isaac. A mesma promessa que estava sobre o pai dele, estava passando na geração dele e ia dar continuidade. Porque Deus tem promessa, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, Jacó e Dinei. Abraão, Isaac e Jacó e Obreia Andréia. Abraão, Isaac, Jacó e Breno. Sabe, irmãos, essa promessa vai dar continuidade através da sua vida. Mas para que essa obediência, para que essa promessa se cumpra, você tem que ser obediente. Porque se essa promessa se cumpra, você está, tem que estar debaixo da obediência do Senhor. Você tem que estar com intimidade com Deus. Joilson, mas eu não consigo. Joilson, eu não tenho força. Joilson, eu quero ajuda. Meu irmão, busque a alta ajuda. Você tem uma liderança para te ajudar. Até quando você vai ficar mentindo? Até quando você vai esconder esse pecado? Até quando você vai querer mentir? Irmãos, a mentira, você está enganando você mesmo. Escute bem. Toda vez que você for cometer um pecado ou mentir, Deus está olhando você. Não adianta achar que tudo está escondido, ninguém vai saber. Os demônios sabem, Satanás sabe, os anjos sabem, o Espírito Santo sabe, Jesus sabe, Deus está olhando para você, você não está sozinho. Você sabia disso? Irmão, não estou aqui condenando ninguém. Quem condena, quem acusa é Satanás. Mas quem cura é Jesus. Jesus quer curar você. Mas talvez tenha área que eu não consigo romper, não consigo prosperar. Diga para o seu vizinho: seja obediente. Não negocie os seus valores e princípios. Ah, não! Mas lá nós fazemos assim, era assim, não precisa, né, fazer corte para casar, né, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Sabe, irmãos, muitos às vezes querem trazer o mundo para dentro da igreja. Quer implantar um sistema, Cícero, que não é aquilo que está com a palavra, meu irmão. Eu quero dizer para você, se vier um evangelho neutro, se vier um evangelho de qualquer forma, se vier um evangelho que não esteja de acordo com a palavra, eu não aceito. Se não vier um evangelho que o meu Jesus não seja o centro, eu não aceito. Jesus é o centro. A palavra vai me conduzir, porque ela me liberta, porque a palavra é a verdade. Meu irmão, se tiver dúvida, vai na palavra. A Bíblia é um manual para nós cristãos. Tudo que você quiser encontrar, tiver dúvida, vai na palavra. Senhor, eu posso fazer aquilo? Vai na palavra. Senhor, eu posso fazer isso? Procure na palavra, meu irmão. O seu manual da sua vida está aqui.
Você não precisa de mais nada. Você não precisa se satisfazer com as coisas lá de fora. Você não precisa buscar as coisas lá de fora. Tudo que Deus quer que você seja obediente, você vai receber além daquilo que você está pedindo. Grandes coisas irão acontecer na sua vida.
A desobediência pela facilidade. Ele praticava o mesmo engano, ou seja, ele mentiu. A mentira leva à queda. A mentira leva a gente para longe da presença, irmãos. E muitas vezes não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus. É nós que se afastamos da igreja. E muitas vezes quando alguém quer corrigir você, você sai da presença e fala assim: não, eu vou sair porque essa igreja é errada. Eu prefiro ser corrigido do que viver no engano. Eu prefiro se alguém falar: meu irmão, você está errado, do que você viver na mentira. Mas ninguém gosta de ouvir a verdade. Esse é o fato. Você está errado. Por quê? O maior erro de alguns seres humanos é achar que sempre está certo e sempre o outro está errado. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer bater no peito e falar assim: eu errei, eu assumo a culpa. Por quê? Orgulho, soberba. Ah, mas eu tenho uma posição, eu toco na banda, né? Eu sou discipulador, eu sou obreiro, eu sou um pastor. Eu reconhecer? O que vão falar de mim? E quando você falar, sempre as pessoas, de tudo que você falar, as pessoas sempre vão ter um argumento para se defender. Quem é cheio de argumento é ruim de arrependimento. Sabe, tem pessoas que têm argumento para tudo? Tem resposta pronta para tudo. Tudo que você vai falar para ela, se ela não concorda, tudo que você vai falar para ela já tem uma resposta. Ela nunca reconhece o seu erro, porque sempre ele está o certo, sempre ele é a atenção, sempre ele vai fazer. Irmãos, para com isso. Nós erramos. Aí você fala: ah, a fulano faltou hoje, hoje que era para ele vir, né? Porque Deus está falando com ele. Ah, eu estou pensando. Não, a mensagem é para você. Estamos cegos, muitas vezes, com nossos ouvidos tampados, não conseguimos enxergar e ouvir a voz de Deus. Por quê? Às vezes estamos brincando demais, meu irmão. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós aqui estamos brincando e mentindo, estamos trapaceando. Trapaceia no serviço, trapaceia em casa, mente para o pastor, mente para a liderança, mente para a esposa, mente para o esposo, mente para os filhos, filhos mente para o pai. Como que nós queremos ter uma família estruturada? Como que nós queremos que as bênçãos do Senhor se cumpram em nossa vida? Porque estamos construindo um reinado de mentira. Um castelo de areia. Que o primeiro vento vem e leva, que a primeira água que vem leva, carrega tudo. Irmãos, que a nossa construção, que a nossa rocha tem que ser Cristo Jesus. Que o nosso fundamento tem que ser a palavra. O nosso fundamento tem que ser a palavra. Você pode dizer que Isaac era um homem rico naquele lugar, mas que adiantava a sua riqueza. Sabe, irmãos, Deus começou a prosperar na vida de Isaac porque ele permaneceu naquela terra. A Bíblia diz, fala que ele foi tão abençoado que o próprio Abimeleque falou assim: ó, você não pode ficar mais aqui porque o povo está tendo inveja dele. Ele teve que sair daquela terra porque ele prosperou muito. 30, 100 por um. Ele foi tão abençoado que ele começou a cavar poços. As pessoas, antes de cavar os poços, ele morava naquela cidade, naquele lugar. Ele começou a cavar poços ou recavar os poços que o pai dele tinha cavado. Só que as pessoas começaram a jogar entulho, jogar terra naquilo que ele estava fazendo. Pessoas estavam tentando atrasar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, estavam tentando atrapalhar aquilo que estava se cumprindo na vida dele, porque ele estava com o coração, ele era um homem obediente, Deus estava prosperando na vida dele. Cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as pessoas que você conta aquilo que você deseja, cuidado com aquelas pessoas que se diz seu amigo, que bate nas suas costas, você conta seus segredos, você fala dos problemas do seu relacionamento, para as pessoas que não têm intimidade com Deus, não têm um temor de Deus. É a pior coisa você caminhar com alguém que não está do seu lado, que está puxando você para baixo, que está torcendo contra você, que não quer a sua vitória. Talvez ele pode até estar ali olhando para você, mas está torcendo para você não prosperar. Tome cuidado com as pessoas invejosas. Você conhece alguém? Diz, fala assim, estou rodeado. Brinde-se. Brinde seu casamento. Brinde seus filhos. Brinde suas finanças. Ore em Deus. Porque não adianta, irmão, você ter um bom emprego. Não adianta você ganhar um salário de 10 mil. Não adianta você ter uma casa com piscina, com churrasqueira, você ter um carro do ano legal, bom, ter um salário bom. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Isaac teve seu nome escrito em Hebreus, o livro que fala dos heróis da fé. Depois você olha lá, Hebreus, fala sobre os heróis da fé. Ele teve fé. Ele errou, sim, todos nós erramos. Mas diante do seu erro, ele reconheceu. E essa noite o Senhor te chama para você reconhecer os seus erros. Porque existem coisas que vai se cumprindo, que não se cumpriu. Porque estamos sendo desobedientes. Porque o nosso coração, a nossa visão, não está para o Senhor. A nossa visão está apenas em ganhar dinheiro e ter uma posição lá fora. Eu não estou falando, irmãos, que não é certo, que é errado você ter um salário bom. Bom? Quem gostaria de ganhar 10 mil, 15 mil aqui? 20 mil? Só Breno que ganha daí para lá, né? Amém? Quem gostaria de ter um carro do ano, 2025, Corolla, Cross, Fox, não sei qual carro que você quer? Quem gostaria de ter uma casa bacana, piscina, churrasqueira, você pudesse contemplar com sua família, né? Tem gente que fala, não, misericórdia, não quero muita gente na minha casa, Deus me livre. Morando numa casa legal, ter condição, quanto gostaria de viajar aqui, passar 15 dias na praia, aleluia, glória a Deus. Ter uns dias de férias, isso é bom. É ou não é? É pecado? Não. Mas o que adiantaria eu ter tudo isso aí? Se eu não tiver a presença de Deus, de nada vale. É como se fosse, irmãos, um vento que sopra e leva tudo. Não adianta eu querer bênçãos e não querer o abençoador. Não adianta eu querer ser próspero e não ter intimidade com quem me prospera. Deus está entregando chaves aqui hoje. Deus vai abrir portas para você, meu irmão. Mas o dia que você se posicionar na presença de Deus, Existe maldição que vai ser quebrada aqui hoje. Pessoas falou que não ia, que você não ia prosperar, que você não ia avançar, que você não ia ser ninguém. Existem pessoas aqui que você está bloqueado, seu nome está bloqueado. Existem pessoas aqui que têm desejo de abrir seu próprio negócio. Você já tentou, mas você não consegue. Parece que existe algo que bloqueia você, que impede você de prosseguir, que impede você de avançar, que impede você de prosperar. Mas essa corrente vai ser quebrada em nome de Jesus. Você vai avançar. A sua casa vai ser próspera. Você vai contemplar o Senhor. Irmãos, riqueza é você não ter muito dinheiro. Riqueza é você viver em paz dentro do seu coração. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não está aqui nessa terra. A verdadeira riqueza é que eu esteja com o meu coração ligado no trono da graça do Pai. Aleluia. Essa é a verdadeira riqueza. As bênçãos do Senhor. A nossa família está na presença. Deus vai restituir casamentos. Deus vai restituir finanças. Processos que estão engavetados vão sair. Processos vão sair na sua vida. Você está caminhando para um caminho de dívidas. Onde você entrou? Mas Jesus diz para você essa noite: pare. Esse não é o caminho que eu quero para você. Se você continuar, você vai se endividar. Jesus vai te dar condições para você limpar o seu nome. Você não precisa buscar agiota. Nós temos um Pai que Ele é rico. Ele que vai te abençoar. Ele que vai prosperar na sua vida. Você tem um coração bom, Keila. Muito bom. Assim como eu disse, você trouxe uma palavra hoje aqui de oferta e dízimo. E o obreiro Cícero falou assim, ele ligou para você: Keila, eu gostaria que você trouxesse uma palavra, né, de dízimo hoje. Aí você se perguntou: Senhor, o que, que eu falo? Tanta coisa, somente. Não foi por acaso. Deus quer abrir uma porta para você. Deus vai abençoar você. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, irmãos. Gostaria que você viesse com a sua esposa aqui na frente. Cadê sua família? Chama os meninos, sua família aqui também. Põe suas mãos para frente assim. Yes. Pela obediência do seu coração, Jesus vai derramar algo novo sobre sua vida. Senhor, o Senhor sabe o quanto essa mulher lutou pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu relacionamento. Sabe, Senhor, quantos propósitos ela fez, orava, chorava, e muitas vezes ela não via resultado. Quantas vezes, Senhor, Às vezes o inimigo colocava na sua mente: desista, ele não vai, você não vai conseguir. Mas existia algo no coração dela que queimava intensamente, porque o Senhor falava com ela. E pela obediência do coração da tua filha, Senhor, o Senhor vai prosperar sobre a vida desse casal, sobre essa família. Nós entregamos, Senhor, sobre a vida desse casal, uma chave da vitória. Receba a chave da vitória sobre a sua vida. Receba a unção de prosperidade. Receba, Senhor, derrame sobre a vida desse casal, Senhor, a unção de prosperidade. Quão grandes serão as bênçãos do Senhor sobre a vida dessa família, Senhor. Que eles serão, ó Pai, frutíferos e vão abençoar ricamente a obra do Senhor. Chama o ministério de louvor aqui na frente. Toda inveja, Senhor, que foi lançada sobre a vida desse casal. Toda maldição que foi lançada. Tudo aquilo, ó Pai, que foi lançado sobre a vida desse casal não prosperará. Mas que essa noite, assim como Isaac prosperou naquela terra, assim como Isaac foi abençoado, Senhor, nós declaramos que as bênçãos do Senhor se cumpram sobre a vida dessa família. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Quantos gostaria de ser abençoado aqui, irmãos? Diga: eu quero ser obediente. A voz do Senhor. E eu creio que essa noite Jesus vai abrir as portas na minha vida. Porque tudo aquilo que estava bloqueado vai ser desbloqueado essa noite. Diga-se: toda maldição que foi lançada sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, eu desejo que essa noite o Senhor venha ao meu encontro. Diga: Deus, eu quero voltar a ouvir a sua voz, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que de hoje em diante a minha família vai ser bênção do Senhor. Eu creio.
A atmosfera já